alguns. Teve um que ele perdeu a bola no meio campo, e se não é o Ronald, que teve uma recuperação impressionante nesse lance. Ronald também não foi uma boa partida, não. Sem a bola, Ronald deixa muito a desejar.
Deixa muito espaço,
bola,
não, né?
Com a bola ele até trabalha legal, deixa muito espaço.
Deixa muito espaço, muito espaço. E aí, nesse momento que, apesar que tem um lance que o Botafogo sai no contra-ataque, ele consegue recuperar essa bola, né?
Que o Zé Vitor perdeu.
Isso, ele conseguiu recuperar.
Ele foi até a linha de fundo com o cara e depois ainda conseguiu desviar para escanteio. Ele fez dois cortes ali, isso, naquele lance só.
Mas é um jogador ainda que eu acho que precisa ajustar o posicionamento dele sem bola. Quando ele tem essa bola, ele consegue, tanto que o Carille descobriu o Ronald como meia, né? Quando o Matheusinho não pôde jogar, então foi o Carille que viu no Ronald essa qualidade, mas também no futebol moderno de hoje, o meia clássico, ele não tem que apenas criar as jogadas, ele também precisa saber marcar, né?
Você sacaria Pablo no intervalo do jogo? Eu acho que o Vitória no segundo tempo não teve criação nenhuma. Não tô dizendo que Pablo é o melhor dos mundos, não é o melhor jogador do mundo, não, mas ele no primeiro tempo ele deu uma circulada legal, trabalhou bem ali central, deu chute pro gol. Você tiraria no intervalo do jogo?
Eu vou ser bem sincero com você, eu ainda quero enxergar com os olhos do Jair Ventura o que ele enxerga no Pablo.
Você não gosta do Pablo?
Não é que eu não goste do atleta. Eu não vejo esse jogador interessante para vários, em vários momentos, ter oportunidade com o Jair Ventura. Não vejo.
Eu acho que ele precisa ter minutagem.
É, mas além de ter a minutagem, ele também precisa treinar a questão da tomada de decisão.
Sim.
Teve um momento do jogo que o Pato abre e ele temporiza e não dá o passe para o cara.
Errado.
E chuta errado. Então acho que precisa trabalhar, lapidar o atleta nesse sentido. É um bom jogador, se apresenta pro jogo, chama a responsabilidade, mas para o cara que tá ali para ser a mente pensante, ele não consegue encontrar o tempo certo para o passe, é algo que precisa ser ajustado, e isso parte muito também da comissão técnica do Vitória.
Quando o Jair tirou ele no intervalo e durante a coletiva, Jair disse: quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou vai perder espaço. Aí
então,
eu falei: vixe, sobrou o Pablo.
Então
o
Fábio já tem que perder espaço.
Porra,
né?
Muito tempo.
Porque eu fiz até uma estatística lá no meu Instagram. O Oswaldo fez o terceiro jogo com Jair Ventura como falso 9. Terceiro jogo.
E já fez gol.
E já fez gol. Renato Kaiser, 42 jogos, quase 14 gols. Fábio tem 48 jogos, 4 gols. E esses 4 gols são no Baiano.
Do ano passado.
Renzo Lopes, 27 jogos e 1 gol. E se você for pegar, todos esses 3 chegaram no ano passado. Um em janeiro, que foi Fábio. Kaiser estreia em maio, fazendo aqueles 2 gols contra o Vasco de virada, Matheusinho expulso, 1 a menos. E o Renzo Lopes é o que chega depois, 1 gol. Então, assim, você pega um cara de 39 anos como o Oswaldo, joga pela terceira vez como falso 9 e ele faz o gol, tirando o Kaiser, pô. Não, é vergonhoso pra o cara que é atacante de ofício não conseguir fazer absoluta. Nem o Renzo, nem o Fábio. E assim, o Fábio entra 45 minutos, com 20 ele já tá cansado, pô.
Ele não sabe se dosar, não. Não sei o que acontece com ele, não. É jogador profissional. Jogou na Espanha, trabalhou lá na Espanha. Então ele já tinha que ter já um jeito já de dosar certinho, não correr tanto, não se doar tanto durante 15 minutos, saber dosar. E isso o Oswaldo tem de sobra, né? A gente percebe isso no jogo. Tem torcedor com a gente, Everton? Bota pro ar, venha, torcedor!
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Rei. Boa noite a todos aí da bancada. Aqui é Jorge de Brotas. Eu fico sem entender, viu, Rei? Fico sem entender. Eu ouvi dizer que não trouxe Talheres, porque Jair Ventura não quis, porque era um jogador de beirada e ele queria um centroavante. Sim, aí não trouxe o cara. né? O cara aí fazendo gol à torta e à direita. Aí me traz esse aí, esse Renê, que diz que também joga pela ponta. Pelo amor de Deus, né? É muito complicado. Aí venceu o Raimundo Viana quando o presidente ganhou e disse: essa vitória é para dizer que no Vitória não cabe mais amadores. E eles são o quê? Um rebanho de amadores. É isso que eles são. Boa noite, rei.
Valeu, irmãozinho. Um abraço para você. É, o Vitória tá contratando aí, né? Um atacante, já tá no bid. E aí me perguntaram: ah, ele já tá em Salvador? Claro, irmão. Se já tá no bid, já fez os exames médicos. Já tá aqui em Salvador. O atacante é o Renê, 22 anos de idade. É um atacante, gente, que foi oportunidade de mercado. A janela, ela fechou no dia 3 de março. O Vitória não poderia contratar ninguém lá no mercado sul-americano, vindo de fora. E outra, só podiam contratar jogadores que estavam jogando as finais dos estaduais. Se ia tirar quem? Pedro do Flamengo? Flaco Lopes do Palmeiras? É, Carelli do São Paulo? Não tem como, irmão. É oportunidade de mercado. Me agradou, tá? Pelos números dele. E outra coisa, só espero que você não freie a motivação do cara. O cara tá chegando à Vitória, tem bons números, vinha jogando, tá em atividade. Só não inventa de frear a motivação do cara. Gostou da contratação do Renê, Thiago?
Gostei da contratação do Renê. Não era, não seria a minha contratação,
seria
nem
Pedro
de muito.
Raul, né? Eu acho que Pedro Raul era o mais que tava mais próximo do Vitória.
Eu acho que a contratação do Vitória, pra mim, era a do início. O Breno Lopes.
Sim, aquele ali dispensa.
Pra mim, se o Vitória não buscasse negociar, soltasse um pouco, tirasse um pouco o escorpião, porque assim, rei, sabemos das dificuldades do clube, mas existem investimentos que são necessários fazer. O Breno Lopes hoje no Curitiba vem fazendo gols. Então, eu acho que o centroavante do Vitória hoje seria o Breno Lopes. O Renê é uma promessa, é uma aposta, fez gols contra o São Paulo, fez 4 gols na Sim. Copa do Brasil, um jovem, 22 anos, Fortaleza, passou ali pelo Grêmio de PagMenos do próprio Ceará, depois foi para outro clube, hoje está na Portuguesa. 84 jogos, 28 gols e 3 assistências.
Tem números ruins.
Pode jogar em alguns momentos como falso 9, pelos lados, como segundo atacante. E eu tô com você. Eu espero que não freie com a chegada desse atleta. Se tá bem, se veio bem,
volta pra jogar.
Assim como o Jair fez com o Pato contra o Atlético e colocou pra jogar. Menino tá bem, bota o menino pro jogo. Menino quer jogar. Mas também não seria a minha contratação. Mas, como você trouxe muito bem, aos 45 minutos, tinha que trazer alguém. Esperamos que seja um cara que consiga ajudar o Vitória. Veio por empréstimo até o final Isso. do ano, com opção de compra. Então, vamos ver aí o que é que o Renê vai contribuir com a camisa do Vitória.
O empréstimo dele não é até o final do ano, não, tá?
É até março. É até março, né? É porque é um ano, é isso até mesmo. Março. Até março, então, vamos ver aí o que o Renê, ele pode nos apresentar. E, rei, aproveitar aqui a audiência.
Fique à vontade.
Mandar um abraço aqui para uma mini rubro-negra, a Nicole, que é a filha do meu amigo Ari. Nicole foi pro Barradão no jogo lá contra o Mirassol, pé quente, e deu ali o resultado com a equipe do Vitória. Nicole, um beijo, viu?
Quantos anos?
3 aninhos,
já. Oh, que legal, velho. É bom já sentir o clima lá do Barradão, né? Uma pequena rubro-negra, um beijo no seu coração, tá, Nicole? Nos acompanha aí, acompanha o titio Thiago aí, ó. O titio Coruja Thiago aí, que tá ligadinho aí com a gente. Tem torcedor? Bota pro ar, Everton.
Boa noite, Reinaldo. José Sérgio de Pareto aqui. Reinaldo, é o seguinte, me diga uma coisa aí. Remo é SAF? Investidor de Remo, do Remo é bom, assim mesmo, tem muito dinheiro? Como é que o Vitória pede Gabriel Talhares para o Remo? Será que esse rapaz vem para ser titular? Ou o seu Jair vai ficar com essa mermice, né? Fábio Oswaldo não tem mais condições de jogar Campeonato Brasileiro. Olha, é nenhuma partida a mais. Oswaldo tem condições de ser alguma coisa da comissão técnica. Fez aquele gol porque o cara deu. E no mais é uma falta de com Oswaldo é uma individualidade que não existe. Esse Pato, desde quando veio, eu falei, tudo bem, foi válido dar uma oportunidade, mas não vai para lugar nenhum. Não vai. Ele corre demasiadamente. Às vezes ele corre mais do que a bola corre mais do que ele, todo atrapalhado. Pode até vir vingar amanhã depois, mas rapaz, eu não tenho esperança não, viu? Entendeu? E vamos ver. Esse Tásia já pode dar uma vaga para ele aí no titular. Comente, por favor.
Eu tô com você, viu, amigo? O Tarzan em breve aí, pelo que o Aitor tá jogando. E outra coisa, o Aitor pode ser o substituto imediato de Mateuzinho e botar o Tarzan pra jogar pela esquerda. Tô com você, já tô começando já a vislumbrar isso um pouco mais pra frente. Quero ver um pouquinho mais do Tarzan. Sobre o Talieri, vamos matar logo a informação, tá? Não é porque o Vitória perdeu pro Remo. O Remo não é SAF, não. O Remo está fazendo o investimento dele pelo que ele ganhou na Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo não é SAF. Tá? O Vitória não perdeu o jogador para o Remo. O Vitória não quis o jogador. Jair Ventura entendeu que o Talieri não era um jogador centralizado. Era um beirada. E disse, não, eu prefiro não trazer o Talieri. Vamos buscar um 9. E o 9 do Vitória, que o Vitória estava buscando, era o Pedro Raul. Só que infelizmente o cara não quis vir pra cá. E o Vitória até sondou o Ronaldo Tavares, o português, lá do Atlético.
2 milhões, né?
2 milhões de euros. Cara, a gente tá falando de 12 milhões de reais. Aí é complicado, pô. Então, eu acho que foi oportunidade de mercado aí. E o Tarzi é titular, Thiago?
Se jogar bem a próxima partida, Rei. Acho que pode ter chance aí, até porque os pontas do Vitória ainda, tirando o Mateuzinho, que cresceu muito, ainda não gerou essa titularidade ainda na cabeça do Jair Ventura.
É, eu concordo, né? O Tarzan, pelo que ele mostrou, já mostrou que pode nos ajudar muito ali pelo lado esquerdo, porque Aito não é esse jogador todo, ele flutua muito pelo meio, e o Tarzan não. Ele é aquele cara facão, ele joga ali mesmo, pelo lado esquerdo. Tem intervalo, Everton? Não, né? Só depois? Beleza. Se tiver torcedor, bota no ar. Então pronto. Beleza, meu torcedor, aguenta um pouquinho aí, que a gente vai ter um pronunciamento e já já a gente está de volta. Ah, beleza. Então vamos nessa. É, vamos nessa.
Para o pronunciamento do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Boa noite a você que está ligado na TV, no rádio e nas redes sociais. Eu sou Alexandre Padilha, ministro da Saúde do Governo do Brasil. Hoje eu quero passar para você 3 mensagens importantes para a sua saúde e da sua família. A primeira, amanhã, sábado, dia 28 de março, é o dia D da vacinação contra a gripe para crianças, idosos e gestantes. Vamos vacinar antes do inverno chegar, que é quando a gripe circula com mais força. A vacina reduz em até 60% o risco de internação. É a vacina que pode prevenir totalmente ou transformar um vírus grave em uma forma leve da doença. Isso sim é confiar na ciência. Você sabe disso porque o Brasil está voltando a ser um campeão mundial em vacinação. Recebemos um país ameaçado pela volta da paralisia infantil, que havia sido erradicada no passado. Mas por conta do descaso, do negacionismo, voltou a preocupar o Brasil. Em 3 anos, o governo do Brasil reverteu a queda na vacinação. Juntos, aumentamos o número de crianças vacinadas em todas as 16 vacinas do calendário infantil. E tem mais. Agora você pode tomar de graça no SUS vacinas que eram muito caras na rede privada, como a do VSR, que protege gestantes e bebês da bronquiolite e pneumonias, e a CWY, que protege contra meningites. É o governo do Brasil do lado das nossas crianças, dos nossos idosos, gestantes e de quem mais precisa. Segunda informação que quero passar para você. Fizemos no último fim de semana o maior mutirão de exames e cirurgias da história do SUS na área da saúde da mulher. Pelo programa Agora Tem Especialistas, Mobilizamos hospitais públicos e santas casas, junto com os estados e municípios. Chegamos a mais de 230 mil mulheres atendidas. A saúde das mulheres é prioridade absoluta no SUS. As mulheres são a maioria da população, as que mais usam o SUS e a maioria dos profissionais de saúde. Para mulheres vítimas de violência, o SUS ampliou o atendimento em saúde mental, inclusive por chamadas de vídeo, com a telesaúde, e também aumentou a oferta de reconstrução dentária gratuita. Isso porque o programa Brasil Sorridente cresceu. Hoje são mais de 30 mil equipes de saúde bucal no SUS. Estamos levando mais novos 800 odontomóveis, consultórios de dentistas móveis, para mais perto da sua casa, da sua comunidade, na sua igreja, nas escolas e nos distritos rurais. É o governo do Brasil protegendo e cuidando das mulheres. Sabemos que uma grande preocupação do povo brasileiro é como ter acesso a um tratamento de saúde especializado, fazer sua consulta especializada, seu exame e sua cirurgia. Para isso, o presidente Lula criou o programa Agora Tem Especialistas, que já está em todo o Brasil. Com a nova tabela de financiamento, que substitui de vez a antiga tabela SUS, alcançamos em 2025 o recorde histórico de 14 milhões e 700 mil cirurgias eletivas, 40% mais que em 2022. O Agora Tem Especialistas traz inovações. Hospitais privados que não atendiam pelo SUS passaram a atender pacientes de graça. O programa também colocou nas estradas carretas de atendimentos, como esta aqui, com estrutura para realizar tomografias, exames da mama e pequenas cirurgias. Serão 150 carretas Agora Tem Especialistas rodando o país em 2026. Isso significa menos filas, menos espera e mais dignidade. Vale repetir, amanhã tem dia D de vacinação contra a gripe. Sou médico infectologista, que é quem trata das doenças infecciosas, e também sou pai. Cumpro junto com a minha família o compromisso de sempre manter em dia a vacinação. Não nega ao seu filho um direito que nossos pais não nos negaram. Vacinar é também um ato de amor à sua família. Vá até um posto de saúde se vacinar. Vacinar quem você ama e cuidar da sua saúde para que possamos ver um futuro seguro. Muito obrigado.
Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Reinaldo Oliveira. Já estamos de volta aí depois do pronunciamento do Alexandre Padilha, ministro da Saúde, né? Pra galera se vacinar amanhã, viu, gente? Vamos nessa, porque a gripe tá pegando, essa gripe do carnaval aí pegou, foi muita gente. Se tiver torcedor, bota no ar. Segunda hora, reta final do programa vai ser só especial do torcedor. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Osvaldo também. Venha.
Boa noite, bancada. Júnior Oliveira aqui de Itapuã. Antes de mais nada, parabenizar aí pelo seu furo, viu, Rei? Você deu o furo aí do novo centroavante do Vitória, né? Parabéns aí. Você sempre na vanguarda, dando furo à vontade. Outra coisa é incrível, né, rapaz? Nós somos celebrados aí o maior orçamento do clube em toda a sua história. E nós passamos vergonha em qualquer competição que a gente jogue, né? A gente joga mal no Brasileiro, a gente joga mal no Baiano, a gente joga mal no Nordeste. A gente vai pegar uma pedreira agora na Copa do Brasil. Sinceramente, a vida do torcedor do Vitória não tá fácil, não. Será que esses erros todos, essa decepções constantes, não tem a mesma origem, não? Porque, que eu saiba, nenhum jogador, nem técnico andou colocando arma na cabeça de ninguém para ser contratado, né? Então, eu acho que a torcida do Vitória tem que começar a protestar, exigir uma qualidade melhor, até para poder se estimular em campo e fazer a festa que a gente faz. A gente tá fazendo festa demais por muito pouca coisa. Uma boa noite aí.
Mas é o que o torcedor se acostumou, né, Thiago? O torcedor se acostumou com isso aí. Se acostumou, viu, torcedor? Lotar o estádio, todos os jogos, e a gente ganhar com as calças na mão. Ou a gente brigar contra o rebaixamento todo ano. Infelizmente, o torcedor do Vitória está se acostumando e se contentando com isso. Não pode.
E outra coisa, Rei, o torcedor precisa esquecer o título de 2023 da Série B, foi bom, foi massa, foi legal. Precisa esquecer o título baiano de 2024, depois de 6 anos sem chegar em uma final. E precisa entender que o Vitória é maior do que esses títulos. Nós nos acostumamos a ver um Vitória que conseguia jogar bem, que conseguia atrair o seu torcedor. O que é que eu posso dizer hoje do torcedor? O torcedor rubro-negro hoje acabou com aquela essência de que quando o time ia bem, lotava, quando o time não ia bem, não ia para o estádio. Hoje, a torcida não precisa ser convocada por essa diretoria, porque a torcida sempre está lá fazendo o seu papel. Mas falta agora a diretoria fazer o papel dela.
E falta a diretoria ter um pensamento. Vamos pensar grande. Você não pode chegar no seu planejamento inicial, na sua apresentação de uma proposta orçamentária, onde você estipula metas, e colocar como meta 16ª colocação. Não pode. Isso não pode. Tem que se partir também do clube a mentalidade de pensar grande. Olha o tamanho do Vitória. Vitória tem uma estrutura colossal. Vitória é um colosso. É 500 mil metros quadrados, 2 estacionamentos gigantes, campos e mais campos, estádio próprio, concentração própria, academia de primeira, uma divisão de base, quer dizer, tudo para a divisão de base de primeira. Então você precisa pensar grande, não adianta acabar, eu já tinha dito sobre isso já, para a gente parar com esse negócio de esse aqui é o meu campeonato, então eu tenho que ganhar. Quando pega Remo, Criciúma. Não, meu campeonato é esse aí. Não, seu campeonato é as 19 rodadas, as 38 rodadas.
E qual a garantia que o campeonato do Vitória vai ser esse? Porque exato, a gente perdeu para o Botafogo.
Exato.
Questões orçamentárias absurdamente maior do que a do Botafogo, e o Vitória perdeu para a equipe do Botafogo. Eu acho que precisa mudar algumas mentalidades, principalmente esse bordão de que o Vitória é para quem acredita.
É verdade.
Esse tipo de bordão tem acabado muito com uma parte do torcedor que tem tapado seus olhos para não enxergar a realidade atual do Esporte Clube Vitória.
Com certeza, esse negócio de Vitória para quem acredita, o torcedor já tá ficando chateado com esse negócio já, viu? Todo ano é para quem acredita e todo ano é brigando contra o rebaixamento. Venha, torcedor.
Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Thiago. Fazendo um excelente trabalho no canto rubro-negro. E boa noite a todos da Itapuã FM. Reinaldo e Thiago e amigos, se vocês pararem para analisar, a janela de transferências, né, nacional terminou hoje, dos estaduais. Vocês já observaram quem são os atacantes do Vitória, centroavantes? Gente, é Kaiser, Pedro Henrique, Renzo Lopes, René, o contratado hoje, e Fabri. Esses são os atacantes do Vitória para um terceiro ano de Série A. Gente, isso é um absurdo. É uma vergonha, um terceiro ano de Série A, o Vitória ter atacantes como esse. Vou isentar Kaiser, que a galera vê como limitado e tal, mas é um cara que consegue fazer seus gols. Mas o restante, gente, se você botar no liquidificador todos esses jogadores juntos aí, para a Série A, é só Deus e o Barradão para salvar o Vitória. Só esses dois para salvar o Vitória. E outra, Reinaldo e Thiago, se vocês observarem, até a parada da Copa do Mundo, o Vitória vai ter 10 ou 11 jogos. Por que que eu digo 11 jogos? Porque tem um jogo do Botafogo. Se vocês observarem, gente, o Vitória vai jogar 6 ou 7 partidas fora de casa e 4 partidas dentro do Barradão, com esses atacantes que estão aí. Então será, velho? Eu vou orar para que sim. Esses jogadores terão condições de segurar o Rojão até a parada da Copa e abrir a segunda janela. Aí sim a gente vê se consegue ter pelo menos dois bons atacantes, centroavantes para ajudar Kaiser. Vamos torcer, pessoal. Um abraço a todos. Valeu e boa noite.
Valeu, Vitão. Se decida aí, Vitão. Vamos torcer ou vamos orar?
Um pouquinho de cada,
né? É bem como ele disse mesmo, né, Thiago? Pra você ter uma ideia, de quando a gente foi campeão lá do Campeonato Brasileiro de 2023, até hoje, os atacantes são esses aí, pra jogar a Série A de Campeonato Brasileiro.
E o que mais preocupa é que após a saída do Alejandro, não chegou um cara assim pra a gente sabe que não vai ter esse cara. O Alejandro fez um campeonato brasileiro segundo turno, fora da curva. Mas a gente não vê um atacante pra dizer assim, não, em jogos importantes que o Vitória precisar fazer gols, a gente não tem esse cara ainda. O Vitória não tem esse cara ainda. E isso é preocupante porque o Vitória é um time que com Jair Ventura, onde o Gabriel Galindo fez a pergunta muito bem na última coletiva, não consegue...
Já tá pegando ar com ele duas vezes já aí.
Não consegue virar jogos. Então, para um jogo que você não tem um centroavante, se você tem um centroavante que na hora que o time precisa consegue fazer o gol, é um diferencial. O Vitória, por mais que o torcedor, uma parte do torcedor não goste do Lucas Arcanjo, trazer só uma diferença, Vitória vive maus momentos defensivamente, mas quando ele tá bem fisicamente, ele tá bem, ele consegue evitar tragédias bem piores. E o Vitória precisa ter um centroavante para quando a bola chegar no pé desse centroavante, ele conseguir desafogar um pouco a pressão que o Vitória sofre. E o Vitória não tem.
E o Kaiser, se você for ver, bate e volta. Porque ele não ganha nem na altura, ele não sobe para a cabeça.
Ele não ganha na velocidade. Ele não ganha na velocidade, porque ele não é um jogador veloz, mas ele ganha no esforço, ele ganha na raça, exatamente. Ele ganha na vontade. E isso traz essa identificação do torcedor com o Renato Kaiser.
Você pode ver que ele não sobe. Quando a bola é lançada para ele, ele não sobe para cabecear. Ele prefere ir para trás, jogar o corpo para cima do adversário para ver ou se ganha uma falta ou se ele consegue proteger a bola.
Mas é um problema que o Vitória tem que preocupa, tá? Porque a próxima janela agora é só
em junho.
Em junho. Então, como foi o Vitor?
Foi.
O Vitor falou muito bem. Vão ser 6 jogos praticamente fora de casa. E aí a questão, o que esperar desse time fora de casa? Eu ainda, Rei, estou curioso, tá? Para ver o que o Jair Ventura disse, que ele iria colocar na mente dos atletas que jogassem o mesmo futebol contra o Flamengo. Tô esperando.
Sim.
Estamos esperando isso
com
acontecer.
Certeza.
Foi parecido o Bavi na final do Baiano. Vitória fez um bom primeiro tempo.
O segundo tempo foi feio.
Mas o segundo tempo foi muito ruim. Então, o torcedor quer ver esse Vitória. Então, vão ser jogos contra o Cruzeiro, que são jogos duros. É um jogo contra a Chape, que é uma Chape nova que vem se reformulando.
E jogando bem em casa.
Então, amanhã tem o CRB, que em 9 jogos entre as duas equipes, Copa do Nordeste, Vitória nunca venceu no Rei Pelé. Copa do Nordeste, são 5 jogos, 4 vitórias do CRB e 1 empate. Então, amanhã é um jogo para o Vitória somar pontos e voltar aí a briga da Copa do Nordeste, porque é uma primeira fase, Rei, de tiro curto.
E um CRB perigoso, como eu já adiantei, tá, gente? A temporada do CRB são 16 jogos, 10 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas. O time tem 27 gols e sofreu 11. Pela Série B, empatou com Vila Nova, usou um time reserva contra o Vila Nova, tem que destacar isso aí, usou um time mesclado lá contra a equipe do Vila Nova, fora de casa. Copa do Brasil, 3 jogos e 3 vitórias, marcou 9 gols, não sofreu nenhum. Alagoano, Campeonato Alagoano, 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, marcou 16 gols, sofreu 9. E na Copa do Nordeste foi agora o empate que aconteceu em 0-0. Quer dizer, foi nesse empate 0-0 que ele usou o time reserva. Né? Foi contra quem? O Itabaiana?
Eu acho que foi.
Acho que foi Itabaiana, né?
E tem o Barroca como treinador lá, né?
É o Barroca?
Eduardo Barroca.
Do CRB eu não sabia, não. Pra mim é novidade.
É o Barroquinha que consegue defensivamente ajustar muito bem as equipes.
Ele era treinador do Vitória, eu lembro que ele teve uma sequência de 9 jogos e 9 empates.
Então, é o Barroca aí que é o treinador lá da equipe do CRB.
Ele não conseguia vencer aí o Eduardo Barroca. Eu não sabia, não. Boa novidade. Vamos lá, venha, torcedor.
Reinaldo, boa noite. Eu tô aqui vendo aqui na live de você, né? Na avenida aí. Aí tá pondo, quer dizer. As contratações que o Vitória traz. Quem tá pedindo esse jogador pro Vitória? Uma coisa não tá batendo com a outra. Treinador pede um outro centroavante. Aí anuncia Pedro Raul, traz René. Palhaçada, vou, rapaz. Fábio Mota não entende futebol, só sabe é ouvir, quando tu pede, ele vai lá e dá carta branca e pega. Tem que parar com isso, rapaz. Como é que pode? Um absurdo. Como é que pode um time como Vitória, essa gestão aí é ridícula, ele tá fazendo todo ano a mesma coisa, contratando demais, quantidade sem qualidade. Não acho que tá contratando demais não, que as peças que o Vitória tá precisando é de valor de marcador, lateral, zagueiro, né? Meia e atacante, um pouco melhor do que esses que estão aí, porque já basta não se contundindo, que é o Pedro Henrique. Esse Renato Lopes é ruim. Esse Anderson Pato, Deus me livre. Fábio, Deus é mais. E tem o zagueiro médio, todo jogo ele entrega o jogo. Como é que esse time vai engrenar um campeonato com um cara desse? Isso aí é aventura, não, pra mim, não é técnico de Série A. Tem que ser outro técnico. Eu, pra mim, se acontecer qualquer coisa de ruim amanhã, de perder pro Cruzeiro, tem que mandar e aí embora, trazer o Vovô. Boa noite. Quem tá falando aqui é Sérgio Mídio de Pernambuco.
Valeu, meu amigo, um abraço aí, meu conterrâneo lá de Pernambuco, né, tá ligadinho aqui com a gente. Rapaz, ele disse que um era ruim, o outro era Deus me livre e o outro Deus é mais. Ó o ataque do Vitória. Ruim, Deus me livre e Deus é mais, é, rapaz. Anderson Pato, Thiago, qual a sua visão em relação a Anderson Pato? Você contrataria primeiro?
Não.
Não era o meu nome.
Não era o meu nome, não contrataria.
Eu acho que toda aposta ela é válida quando o valor é pequenininho.
Não acho que o Anderson Pato fez um campeonato baiano assim. Sim, tão extraordinário para que pudesse vir a vestir a camisa do Vitória. E a gente tá vendo aí a prova disso. Um jogador que quando precisa, a tomada de decisão precisa aprimorar. A questão de saber o time de arrastar e o time de controlar a bola. Então, não traria o jogador, nada contra o jogador, tem uma história de vida muito bonita, mas eu também não vi essa supervalorização de um campeonato baiano fora da curva, até porque o campeonato baiano não é parâmetro para isso. Perfeito. A gente viu jogadores como Ronan, como
o Miller,
que vieram do Bahia de Feira, do Atlético de Alagoinhas, Thiaguinho,
que foram dois,
vários,
né?
Thiaguinhos que vieram de bons momentos jogando nessas equipes e quando chegaram no Vitória, que viram que a intensidade é maior, que a cobrança é maior, não conseguiram desempenhar um bom futebol. Então, eu não traria o Anderson Pato. Eu poderia trazer no início do ano para disputar ali o Campeonato Baiano, algo assim, né? Mas para o Campeonato Brasileiro, eu acho muito precoce, um risco que o Vitória provavelmente não gastou muito financeiramente, mas eu acho que não seria o meu atleta aí pra estar vestindo a camisa do Vitória, não, Rei.
Salário baixinho, né, do Anderson Pato, Itabaiana, tá? Itabaiana 0x0, tá lembrando aqui, o Bahia Zone, CRB Itabaiana, primeira rodada do CRB na Copa do Nordeste, foi contra o Itabaiana 0x0. Foi isso mesmo. Sérgio Music, estou esperando ver aquele Vitória que jogou bem contra o Flamengo. E não se repetiu o repertório, hein? Cadê o repertório, hein? Estou esperando já ali. Beleza. E o nosso Flávio tá aqui com a gente também. O Wendel Vitória, parabéns para esse rapaz aí. Esse negócio do Vitória, para quem acredita, é coisa de torcedor maluco. Aí eu discordo um pouquinho. Vamos lá, venha, torcedor.
Boa noite, a bancada. Boa noite, Reinaldo aí, nosso amigo Thiago também. Vou ser bem curto com vocês. Eu discordo, vocês falar que René é boa contratação. Rapaz, são várias apostas, irmão. Não é porque o cara foi bom com time de Série D, jogando contra vários clubes do mesmo nível dele, até às vezes um pouquinho melhor, né? Que o cara vai ser o pop star aqui. Problema é que aqui no Vitória é tudo uma aposta, virou um lugar de aposta, uma casa de aposta. Porque o objetivo dele é achar outro Mateuzinho, outro Dudu, outro Wagner Leonardo. O Vitória acumula, Reinaldo, você já trouxe esses dados, atualiza aí. Quantos jogadores o Vitória trouxe na gestão de Fábio Mota? E, Reinaldo, como é que você vê essa reprovação de Fábio Mota no momento?
Vamos lá, Israel. Os jogadores que o Vitória trouxe na gestão Fábio Mota, né? Rapaz, eu tinha feito esse levantamento completo, ele estava em 134. Foram da gestão completa do Fábio Mota, né? Os 3 anos que ele passou, teve o ano tampão, uns 4, 5 anos já Fábio Mota no poder, né?
É, nessa pegada aí, porque ele vem com o Paulo Carneiro.
Ele veio em 2021.
É.
Então, 5 anos.
5 anos, é. Porque ele vem com o Paulo, aí tem aquela questão, rompem ali as ligações, e aí ele assume aí o Vitória.
135 jogadores, tá? 135 jogadores aí. Um abraço ao meu sogro, Ari. Tá aqui ligado comigo aqui, o Ari, né, meu sogro? Tá aqui ligadinho com a gente aqui na Itapuã FM. Vitória é casa de apostas, Thiago.
Vitória é uma casa em alguns momentos de que tenta recuperar atletas, né, Rei? Se nós formos olhar dos últimos 3 anos, jogadores que chegaram como desconhecidos e passaram a ter uma identificação com Vitória, a gente só tem o Mateuzinho, que tá aí até hoje.
Sim.
O Dudu, que está aí até hoje.
Camutanga.
O Camutanga, que está aí até hoje.
Osvaldo.
O Osvaldo. Eu não coloco muito o Osvaldo, porque o Osvaldo já vem de outros clubes, de conhecer o futebol do Osvaldo. Mas, tipo assim, o Mateuzinho, o Dudu, o Camutanga, quando chega no Vitória, ninguém conhecia.
Tá,
entendi. E foram caras que
nesse contexto aí.
Que cresceram com a camisa do Vitória. De lá pra cá, a gente não encontrou mais isso. A gente, mesmo quando tem esse garimpo, entre aspas, que acaba sendo, você tá garimpando, você não consegue ver um jogador que fica assim, pô, essa aposta aqui foi boa. Essa safra aqui de 2024 rendeu. Porque a safra que deu certo foi de 2023.
Série B.
Série B.
Série B, gente, vale sim as apostas.
Exatamente.
Eu acho que é isso que o Thiago quis dizer.
Exatamente.
Né? Isso aí,
exatamente.
Na Série B vale,
vale a aposta.
Vale a aposta. Do Pato, vale a aposta agora do René. O René foi a oportunidade de mercado.
Isso.
E outra coisa, ele não veio para ser titular. Ele pode brigar durante o treinamento, ganhar a titularidade, mas ele não veio pro Vitória pra ser titular, pelo menos é assim que eu penso.
Eu também penso aí, e assim, a Série B sim aposta.
Sim.
Quando você vem pra uma Série A, é outro cenário.
Aí você tem que ter jogadores já consolidados.
E
até o Remo tá fazendo contratações de jogadores consolidados.
Pikachu, Aleph Manga,
Patrick
de Paula. Então você vê que é uns caras que
Marlon, zagueiro.
Pode até não dar certo. Mas os caras estão trazendo um time com jogadores experientes de Série A. E falta o Vitória entender esse processo. Eu acho que quando o Vitória começar a entender, ah, eu não tenho dinheiro, ok, mas faz um investimento naquele cara que pode resolver. Faz um investimento em um 9, faz um investimento em um Beirada, faça um investimento nos caras que podem resolver o problema do Vitória.
Perfeito.
Pronto, se você conseguir fazer esse investimento, você já estanca uma sangria. Mas quando você não faz, a gente vê o que o Vitória vem se tornando aí nos últimos 2 anos, né, Henrique?
Perfeito. Provável vitória para amanhã, tá, torcedor? Como bem já disse o Thiago, né? Thiago tava lá no aeroporto acompanhando o embarque da delegação rubro-negra. Vitória deve ir a campo completão. Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Camutanga, Kaká e Ramon, Baralhas, Emanuel Martínez, Mateuzinho, Aitor, o Renato Kaiser e o Eric. Esse deve ser o Vitória, né, Thiago?
É, Jair Ventura não vai mudar, eu acho.
Apesar de Fábio Mota ter dito na zona mista.
Na zona mista.
Que o time iria reserva e minutos depois Jair Ventura disse, não, vou botar o titular porque já estava programado.
Já estava, rapaz, no planejamento, né,
Rick? Que planejamento é esse? Eu acho que o planejamento se condicionou muito pelo resultado.
Eu acho que ele não vai mudar. Mas eu daria uma oportunidade a um garoto que tá pedindo passagem nesse time do Vitória.
Eu botava Tárzia de titular no lugar de Aito.
E eu também, se ele não quisesse colocar o Tárzia, eu acho que ele poderia ir com o Edenilson.
Edenilson já tá pedindo passagem.
Ali com 3 volantes, Mateuzinho, Eric e o Renato Kaiser. Eu acho que ele poderia.
Aí você sacaria Manuel?
Não, eu sacaria o Aito.
Tá, e botaria mais um volante
mais no meio. Mais um volante no meio.
Aí eu acho que você não vai ter força pra chegar lá na frente, você precisa ganhar o jogo.
Mas eu tenho o Emanuel Martínez que com a bola ele consegue fazer essa bola chegar.
É.
Até porque a gente sabe que o CRB lá vai pra cima do Vitória. E é importante também a gente saber se defender e na hora de também atacar é importante. Mas eu tenho o Emanuel que se move muito no campo, que ele se apresenta para o jogo. Eu acho que o Edenilson poderia jogar nesse time de amanhã, assim, com toda. Porque assim, eu vou ter um Aiton que pode até criar, mas que não tem intensidade. E eu ganho com o Edenilson, que tem intensidade, que tem uma boa saída de bola, e com o Emanuel Martins também, que pode fazer esse vai e volta.
O box-to-box.
É, com muita intensidade. Então, acho que o Jair Ventura poderia aí pensar nessa escalação também.
O torcedor falou agora há pouco de apostas, tá? A gente viu esse ano, olha as quantidades de contratações que o Vitória fez, e olhe o nível das contratações. Apostas. Richelli nunca jogou uma Série A, é aposta. Lucas Silva, nem se fala, o atacante que veio lá da Coreia. Então, ou seja, tô com o torcedor, né? Anderson Pato, Diego Tárzia, são apostas. São apostas para jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. O perigo é aí. Mas que bom que a gente ainda tem um esqueleto bom. Um time titular sólido. Que é esses 11 que acabamos de falar aqui, que eu acho que é o que vai entrar em campo amanhã.
Eu também acho.
É mais ou menos por aí, Thiago?
É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí, e eu acho que ele não vai amanhã fazer nenhum tipo de mesclagem. Ele vai com o time principal. Ele precisa ganhar, precisa fazer o resultado amanhã. É um tiro curto.
E é jogo duro.
E é jogo duro contra um CRB que é uma pedra no, sapato
não
ali.
Não me lembro.
Na equipe do Vitória.
Não, que aquele 6-0 dói até hoje.
E rapidinho, Rei. Eu queria aproveitar o espaço aqui da Itapuã, Marcelo Gosta aqui, mandando um abraço pra gente.
Grande Marcelão!
E deixar uma reflexão rapidamente. Nós somos imprensa, nós somos torcedores, todos nós temos o direito de expressar, de falar, de opinar. E a gente não pode achar que a internet é uma terra sem lei, porque as pessoas chegam lá, destilam ódio, falam o que elas querem. E eu quero prestar aqui a minha solidariedade ao Marcelo Góes, ao Vinícius também do Canto Rubro Negro, algumas pessoas que vêm sofrendo algumas retaliações por expor a sua opinião. A gente pode não concordar com a opinião do outro, mas a gente precisa respeitar a opinião do outro. E quando a gente critica ou a diretoria, ou o treinador, ou o jogador, não é porque a gente está criticando porque a gente não gosta do cara. É porque quando você assume um papel, uma responsabilidade de sentar em uma cadeira e ser presidente, em sentar em uma cadeira e ser diretor de futebol ou o que quer que seja, o treinador, você também tem que estar disposto a ouvir as críticas.
Você tem que ser vidro e depois a vidraça, né?
Exatamente. Então aqui, torcedor, até mesmo em coletivas, nós somos questionados que não apertamos os treinadores ou quem quer que seja. Nós estamos ali em uma sala de imprensa. Por mais que nós sejamos torcedores e nós somos, nós não vamos fazer uma pergunta para o treinador como um torcedor. A gente faz como profissional. Então, assim, vamos parar um pouco com essa linha de raciocínio, de colocar a culpa na imprensa, porque você também, torcedor, tem o seu papel de encher o estádio, de protestar dentro do estádio. Então vamos parar com essa covardia de ameaçar a imprensa, de ameaçar o profissional, porque são esses profissionais que levam a informação para você. Então aqui, eu quero deixar o meu desabafo.
E um grande abraço ao Marcelo Góes. E eu estava no grupo, viu? Quando ele estava sofrendo aquele ataque. Vamos nessa, tá, torcedor? Já passou até da hora, viu? Vamos nessa. Fechamos aí mais um Conexão Rubro-Negra. Obrigado a todos pelo carinho. Valeu pela audiência. Um abraço, Thiago.
Abraço, Rei. Obrigado a você. Deixar um abraço aqui para o Cauã Vitor, lateral esquerdo do Sub-20 do Vitória, que tá aqui ligadinho. Esse cara também é da melhor qualidade, joga muita bola.
E eu quero ele aqui, viu? Você vai me passar o contato dele, que eu quero ele aqui sentadinho comigo, que ele vai contar a história de divisão de base do Vitória. Um abraço, Cauã Vitor, joga muito. Um abraço também ao seu empresário, nosso querido Thiago Ruas. Vamos nessa, aquele abraço, tamo junto e fui, gente.
Craques da Itapuã!
Neste sábado, tem encontro de rubro-negros pela Copa do Nordeste aqui.
Itapuã.
O rubro-negro baiano Vitória vai até o estádio Rei Pelé em Maceió encarar o rubro-negro alagoano
CRB
pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Bola rolando às 17h, mas a nossa equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM entra em campo a partir das 4, com todas as informações de Vitória e CRB. Narração Fábio Gomes, reportagem Reinaldo Oliveira, comentários de Flávio Lordelo. E quando a bola parar de rolar, o comando é dele, no pau e fogo.
José Eduardo.
A minha opinião, ninguém muda. Só minha mãe pode mudar.
É neste sábado, a partir das 16h, aqui na Itapuã FM, Vitória e CRB, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua Bet de Norte a Sul.
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou, é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a associação de proteção veicular genuinamente baiana com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapuã FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800-919-1111, opção 3.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicado. ITS Brasil, excelência em internet.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Boa noite a todos que estão ouvindo aqui o Arena Futebol Itapuã. Dessa vez, hoje na sexta-feira, a voz tricolor, o nosso programa do Esporte Clube Bahia, que você sabe, para ficar muito bem informado sobre o tricolor. Semana tranquila, sem jogos, o Bahia... depois da goleada ruim contra o Remo no último domingo, teve a semana cheia e tranquila pra trabalhar. Tivemos dois dias de folga do Bahia também na segunda e na terça, porque o Bahia porque a data FIFA tá acontecendo, na verdade, né, as equipes as seleções estão reunidas pra jogar os últimos amistosos com as seleções sem ser convocadas oficialmente para a Copa do Mundo, né? Os próximos amistosos ainda vão acontecer, porém, já com os jogadores que vão disputar a Copa do Mundo de 2026. Então, a parada para a data FIFA, deixando o Bahia aí sem jogos nessa semana e também no final de semana, neste próximo sábado e domingo, mais conhecidos como amanhã e depois de amanhã. O Bahia só volta a campo na quarta-feira, dia 1º de abril, e é muito verdade, nada de mentira, contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão da Série A. Aproveitar para saudar Everton Bruno, Henrique e Juliano, que estão aqui comigo, e ele, claro, Flávio, que nas sextas é desordeiro e não Flávio Lordeiro. Flávio Desordeiro, boa noite, meu irmão. Tá muda, meu filho. O que é isso aí, velho?
Agora sim, pronto.
Meu Deus. Viu que eu disse que ele é desordeiro? Ele causa uma desordem tremenda aqui dia de sexta, mas vá, meu filho, boa noite.
Fazer juiz ao nome que você me deu aí. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Everton. Henrique tá aí também. Henrique e Juliano, né? Como disse Fábio Gomes. Boa noite à Nação Tricolor, que está conectada conosco aqui no BNews e também na Rádio Itapuã FM. Vamos para mais uma voz tricolor, falar um pouco do esquadrão, da semana, das andanças, do que vem por aí e das coisas do Bahia. Vamos nessa.
Aí, Flávio Lordeiro, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes importantes a respeito, né, da situação do Bahia na temporada. O Bahia que vem de um resultado muito ruim na última semana por conta da goleada que sofreu pro Remo, né? E essa pausa é importante pro Bahia se reconectar com o próprio elenco, né? Mas a gente fica aí com a questão ainda mais necessária de tratar, Flávio. Vou começar o nosso programa de hoje tirando essa dúvida com você, mas antes... Quero a vinheta aí do áudio do torcedor, Everton Bruno, por favor.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Tá aí a vinheta pro torcedor. Torcedor, vai participando com a gente aí. Daqui a pouco eu vou chamar o torcedor. Essa pergunta que eu vou fazer pro Flávio agora, eu quero o torcedor respondendo também, entre outros debates que a gente vai trazer durante o nosso programa aqui. Ô Flávio, depois dos 4-1 que o Bahia tomou do Remo, era melhor ter jogado logo ou essa semana é importante também para que o Bahia possa se recuperar? O que é que você acha que seria melhor? Se o Bahia tivesse disputado uma partida logo depois desses 4-1, ou você acha que foi melhor assim mesmo, esse tempo parado aí, para que o Bahia possa recuperar da pancada que tomou contra o Remo fora?
Rapaz, pro Bahia foi melhor ter realmente parado, feito um hiato aí nessa tragédia que aconteceu no último domingo, pro Bahia elenco, né, o staff. A gente viu que o Bahia hoje já foi fazer uma excursão aí numa fábrica na região metropolitana. Não, pro Bahia, pro elenco foi bom, porque teve um período maior de descanso, de também rever algumas questões táticas e técnicas, né, sobretudo a preparação do goleiro João Paulo, que vai ser o titular na partida contra o CAP, contra o Clube Atlético Paranaense. Mas para o seu torcedor, obviamente que foi um período muito conturbado, né? A gente sabe que as partidas, elas duram até a próxima partida. Então, a expectativa do torcedor, obviamente, era que tivesse trazido de Belém pelo menos um ponto, ou até mesmo 3 pontos, para poder figurar no G3, ou quem sabe até na liderança do campeonato. Isso não aconteceu, a frustração chegou, e para o torcedor, esse período de uma semana tem sido realmente muito duro, porque o jogo do Remo, ele ainda é vivo na cabeça do torcedor tricolor e só vai ser esquecido caso o Bahia consiga um resultado positivo contra o Clube Atlético Paranaense na quarta-feira na Arena Fonte Nova.
aí Flávio Lordelo dando a opinião dele a respeito da situação do Bahia após a partida contra o Remo. E você, torcedor, já a gente vai com o torcedor. Vamos participar na Ação Tricolor também aqui do nosso programa, deixando sua opinião. Você acha que era melhor o Bahia já ter um jogo encavalado aí depois do jogo contra o Remo para poder se recuperar? Ou realmente essa pausa foi importante para que o Bahia possa colocar no lugar as ideias e se sentir melhor para voltar a atuar depois de quase uma semana e meia aí, né? É uma semana e meia, na verdade, porque o jogo contra o Remo foi no domingo. Então, é uma semana e meia aí pro Bahia voltar a se recuperar. A gente vai tratar de temas importantes, vai falar sobre o jogo da seleção brasileira que trouxe uma sina para o torcedor do Bahia que vem cobrando a ida do Luciano Juba para a seleção brasileira. A gente vai debater sobre isso, o que é que o torcedor pensa sobre a não ida do Luciano Juba. A atuação do Douglas Santos foi tenebrosa e eu quero saber se o torcedor do Bahia acha que o Luciano Juba ainda tem chance ou não de ir para a Copa do Mundo. Mas antes de mais nada, de entrar nos outros debates, ainda vamos falar sobre o jogo do Bahia de quarta-feira, porque o adversário do Bahia joga amanhã, né, Flávio?
É, o adversário do Bahia joga amanhã, né? O adversário do Bahia joga amanhã. Você tá falando do CAP, né?
É, contra o Botafogo, o Atlético Paranaense contra joga amanhã contra o Botafogo.
Isso, contra o Botafogo, então já tem um adversário aí duro. Eu acho que o jogo é na Arena Baixada, não é isso?
Isso, lá em
Curitiba.
Isso.
Lá em Curitiba, né, numa rodada que o CAP tá atrasada, né, do Botafogo. O Botafogo ainda tem uma rodada atrasada do contra o Vitória, que da Copa Libertadores. Então, obviamente que esse é um diferencial, porque o CAP vai estar mais cansado, digamos assim. Vai ter um período menor de descanso para o duelo contra o Bahia na quarta-feira. Agora, por um lado, Gabriel, sim, é um ponto positivo, porque tem ritmo de jogo, tem um pouco mais de fluência no campo. Então, por um lado, do descanso é ruim, mas obviamente que mantém os jogadores sempre ativos para as partidas, né? Então, o Bahia vai ter um período maior, pode inclusive observar o jogo, os jogadores podem observar o jogo do Botafogo com o CAP para ver quais são os pontos fracos, quais os pontos fortes, né? Lembrando que o Atlético Paranaense é um time muito bom nos primeiros minutos, contrastando com o Bahia, que é um time que geralmente anda desligado nos primeiros minutos. Então,
sim,
enquanto o Bahia toma mais gols nos primeiros minutos do primeiro e do segundo tempo, nos extremos dos tempos, o Atlético Paranaense faz gols. Então vai ser um duelo interessante.
Eu também acho que vai ser um duelo interessante. Vamos tratar do tema do Bahia já de olho nesse jogo. A gente tem informações importantes a respeito do jogadores lesionados. O Everton Ribeiro, o Gilberto, esses atletas são jogadores que estão se recuperando e devem pintar aí, figurar na partida de quarta-feira contra o Atlético Paranaense na Arena Fonte Nova. A bola rola às 8 horas da noite. Ô, Flávio, essa volta do Everton Ribeiro, que vai provavelmente voltar para ser titular, né? Muito difícil deixar um jogador desse ir de fora, né? Como opção, quando você tem ele disponível. Mas você acha que pode ser um equívoco do Bahia colocar o Everton Ribeiro para jogar logo vindo de uma lesão? Não foi tão grave, mas é uma lesão séria, né? A lesão muscular, ela nunca é simples. Então, você acha que pode ser um erro do staff do Bahia, da comissão técnica do Bahia, colocar o Everton Ribeiro para voltar logo de início na partida contra o Atlético Paranaense?
Acho, inclusive, que o Rogério Ceni não vai colocar o Everton Ribeiro de primeira. É a minha opinião, acho que o Everton Ribeiro deve figurar sim na partida, até porque o Bahia tem um duelo dificílimo contra o Palmeiras na próxima rodada, na nona rodada, décima, oitava, nona, décima rodada, aqui na Fonte Nova também. Mas acho que o Everton Ribeiro não deve figurar nos primeiros minutos. O Rogério deve fazer algo que fez contra o Cruzeiro aqui na 24, quando o Bahia enfrentou o Cruzeiro aqui na Fonte Nova. O Everton entrou no segundo tempo, o povo foi poupado, mas não será surpresa se o Everton entrar no primeiro tempo, logo de início. O que vai acontecer é que o Everton com certeza não vai fazer os 90 minutos, exatamente porque vem de lesão e vai precisar estar preservado para o jogo que é mais difícil contra o Palmeiras. Mas eu, Flávio, não colocaria de primeira, mas não descartaria que o Rogério faça isso.
Aí, Flávio Lordelo trazendo a opinião dele a respeito do Everton Ribeiro. Agora vem cá, Flávio, dentro desse próprio tema aí do que você trouxe como argumentação, O Everton, ele provavelmente não terá condição de jogar 90, como você disse, né? Como é que funciona esse tipo de pensamento, de raciocínio? Eu espero ver como é que vai desenrolar o jogo pra saber quanto tempo eu vou precisar usar o Everton. Coloco logo pra tentar fazer o placar, depois eu tiro. O que é que você acha que deve ser feito? Porque assim, esse pensamento, essa situação do coloco logo pra fazer o resultado e depois eu tiro, tem alguns adendos que são importantes. Primeiro, a gente não sabe qual é a condição do cara, ele pode voltar e sentir o peso do jogo e ter uma relesão, né? Que é uma questão mais grave ainda, ele demora mais de voltar. O Bahia pode não conseguir fazer o placar e aí ter que colocar um jogador no lugar dele, que